Hoje é dia do amigo, dia da amizade, dia 20 de julho. Obrigado, obrigado, Marlon Jordão. Gente, nós estamos aqui com o governador do estado, Wilson Witzel, nos estúdios da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a maior rádio deste país. Eu ouvi o senhor, eu acho que foi na semana passada, com o secretário da Agricultura, o Marcelo, da Agropecuária do estado, Marcelo Queiroz, vocês prometendo lá, pessoal do CEASA, que vai ficar, porque teve um boato, ah, o CEASA vai sair de Irajá, não vai sair de Irajá. E esse seu secretário, jovem secretário, estava lá junto. Afinal, notícia para o pessoal do CEASA aí, o governador?
Pessoal do CEASA, estive lá no sábado tomando um café e ainda estava todo mundo meio sem entender, né, o que estava acontecendo, mas eu fui lá para dizer que o CEASA não sai de Irajá. É, existe já uma tradição e que o pessoal estava, né, um pouco sem saber o que estava acontecendo. Mas o que eu expliquei para eles, Cláudio Monteiro? Nós, quando assumimos o governo do estado, fizemos uma proposta de investir na agricultura. Investir no turismo, investir na agricultura. Nós temos essa proposta de investir mais de 100 milhões de reais por ano na agricultura, o que é inédito no estado, para aumentar o PIB da agricultura, que é o que se produto interno bruto, tudo que se produz na agricultura. E isso nós estamos avançando. E o Marcelo Queiroz está trabalhando com isso para poder avançar. Eu estive lá com o deputado Dionísio Lins, com o deputado Valdo Ceasa, e nós conversamos com todos os trabalhadores, com os produtores, e expliquei para eles que esse investimento na agricultura que nós vamos fazer vai elevar a produção no Rio de Janeiro. Então, o que eu falei? Olha, pode se preparar, porque o Rio de Janeiro, daqui a 20 anos, vai ter uma população bem maior, nós vamos ter que produzir mais, e nós estamos preparando o Rio de Janeiro para esse futuro. Nós não governamos para a eleição, governamos para as próximas gerações. Eu falei, vai precisar fazer um outro andar aqui no CEASA. E pode botar o Caxias, vai fazer um outro CEASA. Aliás, eu propus ao prefeito Washington Reis, que esteve comigo essa semana, eu propus ao prefeito Washington Reis, o deputado Rosenberg, a criação naquela área onde eles querem fazer o CEASA, um grande entreposto de abastecimento para concentrar as compras para o sistema penitenciário, para as escolas e, com isso, nós vamos baratear o custo e aumentar a qualidade. Isso parece que foi uma bem recebido, né, para que a gente possa, então, avançar. Mas isso tudo, como eu falei, o governo, quando assume, vem várias propostas. Essa foi uma proposta que veio e nós estávamos estudando. Evidente que os deputados vieram conversar comigo, estavam lá, né, três deputados, especialmente o deputado Dionísio Lins e o deputado Valdo Ceasa, e me explicaram, não, governador, isso aqui é tradição, é um bem localizado, tem muita gente que mora aqui. Então, eu fui lá para dizer o seguinte, o Ceasa não sai de lá. Ao contrário, pelos investimentos que estamos fazendo na agricultura, com o Marcelo Queiroz, nós vamos precisar, no futuro, reestruturar aquilo para aumentar o CEASA, para aumentar de tamanho, né?
A boa notícia que a Tupi está noticiando desde as primeiras horas, saiu nessa segunda-feira, governador, num decreto assinado pelo senhor, suspendendo, atenção, servidores, por 120 dias, cobrança de empréstimos consignados de servidores ativos, aposentados, pensionistas, contratados junto aos bancos. Essa medida não favorece só o servidor que pegou lá o dinheiro, também faz circular mais dinheiro na economia, né, governador?
Exatamente, Cláudio Monteiro, você foi no ponto certo, porque o nosso servidor público hoje é o que, vamos dizer assim, aquele que recebeu o salário integral desde o início do ano com a pandemia. Eu fiz questão, primeiro que eu tenho um compromisso com o servidor público, né? Quando eu assumi a minha condição de pré-candidato, conversei com ele e falei, olha, compromisso é manter o salário em dia e vou fazer tudo para isso. E fizemos, estamos fazendo. Não vou nem aqui explicar, porque é tão complexo tudo que nós fizemos para evitar que nós não tivéssemos dinheiro, em razão de vários empréstimos que o governo do Cabral fez, endividou os governadores para os próximos 20 anos. É uma loucura o que ele fez. Então, nós estamos aí nos livrando desses empréstimos aos poucos, reduzindo o juro, renegociando, e com isso o salário do servidor está garantido. É evidente que a economia ainda precisa dar mais uma decolada para a gente poder ter a certeza de que nós vamos conseguir chegar até o final do ano. Mas receber o salário. O servidor é um grande distribuidor de renda. Agora, a esposa que às vezes não está no serviço público, a filha perdeu o emprego, tiveram redução. E com isso, o custo, o gasto do servidor público aumenta. E o servidor público precisou, evidentemente, de um reforço. E aí o consignado, nós vamos fazer com que esse consignado, ele possa, então, ajudar o servidor sem ter que pagar o consignado. E aí tem uma renda a mais.
Muito bom. Olha aqui, gente, eu não quero ficar só no assunto da burocracia do governo, da gestão. Quero chamar agora o torcedor, o homem que foi convertido pela namorada a ser Flamengo. Eu quero que o governador chore as pitangas aí pela despedida do Jorge Jesus. Tá triste, governador.
Jesus.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai com Deus.
Olha, a trocadilha, queria ter pensado nisso, rapaz.
Vai com Deus, mas eu tenho certeza que nós temos no Flamengo hoje condições de continuar essa trajetória maravilhosa. Aliás, o futebol carioca como um todo, aí não é o torcedor, é o governador. Eu tenho falado com todos os presidentes dos clubes, do Fluminense, do Vasco, tenho conversado com Botafogo. E nós estamos agora começando também um programa, assim que a gente conseguir ter um ajuste melhor na economia, ia começar esse ano, mas eu ainda quero começar esse ano ainda, no finalzinho do ano, uma proposta para as divisões, terceira, quarta divisão, para ajudar essas divisões a se reerguerem. Boa. Assim como foi feito em outros países. Nós vamos fazer anúncio de utilidade pública na camisa dos jogadores.
Apoiando o esporte.
Apoiando a garotada.
Isso.
Então vai lá ter violência, não a violência contra a mulher.
Isso.
Então, coisas que vão ser importantes para essa juventude é educá-los em notícias de utilidade pública na camisa. Nós podemos fazer isso mesmo dentro do regime de recuperação fiscal e vamos ajudar a bancar aí a divisão de base para poder o nosso esporte como um todo crescer. Mas o Flamengo, eu tenho
certeza... Como torcedor, o Jorge Jesus saiu pela porta da frente ou a porta de trás do Flamengo, na sua opinião?
Não, saiu pela porta da frente. Temos que agradecer o Mister. Eu acho que ele fez um grande trabalho. Nós temos aí um desafio enorme pela frente. Eu desejo muito que a final da Libertadores, que está programada para ser no Brasil e no Rio de Janeiro, aconteça. O resultado do controle da pandemia tem sido muito importante. Eu já falei com o ministro Pazuello a importância dele defender a candidatura do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, junto aos demais ministros da saúde da América Latina. E ele está fazendo esse trabalho, foi comunicado. E tenho certeza que o presidente Bolsonaro também deseja assistir a final da Libertadores aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E a previsão é lá para fevereiro acontecer isso, né? O Rogério Caboclo me ligou, disse que está trabalhando muito lá com a Conmebol para que isso aconteça. E se acontecer, a final da Libertadores aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, eu espero, evidentemente, que os clubes cariocas estejam entre a final. E aí, como torcedor, que o Flamengo conquiste aí mais um campeonato na Libertadores, um atrás do outro, com Jesus, sem Jesus, o que importa é que Deus é flamenguista.
Nós, botafoguenses, discordamos do governador. Obrigado, governador, pela entrevista e pela visita. Amém.